Política.
O Tribunal Superior Eleitoral barrou por 6-1 a criação da Rede Sustentabilidade, partido que a ex-ministra Marina Silva pretende criar. Com o resultado, a legenda não poderá disputar as eleições do ano que vem. Caso Marina, que aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, queira disputar a presidência, deve se filiar a um partido até amanhã. A decisão sai ainda hoje.
O fim da linha para Marina pode ser uma luz no fim do túnel para as candidaturas de Aécio Neves e Eduardo Campos. Caso a ex-senadora desista de disputar a presidência por outro partido, os dois concorrentes de Dilma podem disputar os 22% de intenção de votos apontados pela última pesquisa Ibope para a corrida presidencial. Na coluna de política desta sexta-feira, o diretor do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Carlos Ranulfo, avalia o não registro da rede e o impacto da possível saída de Marina Silva da corrida presidencial do ano que vem.
Bom, professor Carlos Ranulfo, a virtual candidata à presidência Marina Silva não conseguiu formar tempo o partido dela, ter o partido Rede Sustentabilidade aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque não conseguiu cumprir o requisito das assinaturas. Faltavam uma quantidade de assinaturas, o mínimo seriam 492.000, que representa 0,5% do eleitorado. Essa regra que é colocada para a formação de partidos, você acha que ela é muito exigente ou realmente a Marina deveria ter cumprido com esse requisito para a formação desse partido?
O problema ontem que o Supremo deparou é o seguinte: tem uma lei. Você tem que atingir um número de assinaturas e essas assinaturas têm que ser certificadas nos cartórios eleitorais, porque cada cartório nos estados que é 0,5% em pelo menos 9 estados. Então, eles têm que passar pelos cartórios eleitorais e eles têm que checar a validade da assinatura, porque senão a pessoa sai recolhendo assinatura falsa por aí, aí não, tem que ter um controle. E não houve tempo para isso. Quer dizer, teve muita assinatura recusada, então... A barreira não é alta, se você for pensar, não é. Se ela fosse uma barreira muito difícil, você não teria 32 partidos no Brasil. Quer dizer, então é uma barreira relativamente, não é tão difícil transpor. Só que você precisa tempo, né? E precisa de uma coordenação, uma capacidade de coordenação de esforços. A Marina não teve nenhuma coisa nem outra, ela teve pouco tempo e não coordenou bem os seus esforços, ela não tinha uma equipe azeitada, não tinha uma equipe profissional, até porque a rede é uma articulação muito horizontal, muito amadora, mas não funcionou, ou seja, ela não soube mobilizar os recursos que tinha para conseguir as assinaturas, e em pouco tempo. Então, acho que não havia muito o que questionar. Existe uma lei, o TSE não podia falar, vamos suspender a lei para a Marina entrar. Uhum. Quer dizer, se ela fizesse isso, você teria uma fila no dia seguinte de ações na justiça e de gente querendo que o partido dele fosse registrado também, porque não recolheu a assinatura a tempo, né? A outra coisa é que as pessoas vão dizer, mas isso, o que significa essas 500 mil assinaturas? E, efetivamente, significa muito pouca coisa, né? Por exemplo, o PROS, Partido Republicano da Ordem Social, conseguiu recolher as 492 mil assinaturas. O que significa o PROS? Eu digo muito claramente, significa nada, né? Absolutamente nada. Apenas contratou uma equipe profissional e recolheu assinaturas e mostrou, registrou as assinaturas e pronto. Significa alguma coisa? Nada. Isso não garante nenhuma representatividade, não garante que o partido tenha inserção nacional, não garante nada. A Marina tem muito mais expressão do que o PROS, mas é a lei. Você tem uma lei, a lei é feita para isso, e a Marina não, vamos dizer assim, como gostam de dizer os economistas, não fez o dever de casa. E isso vai ter um impacto forte na eleição do ano que vem. Né?
O senhor acredita que ela pode seguir para uma outra legenda para tentar manter a candidatura dela?
Poder pode, mas seria incoerente com tudo que ela disse até agora. Porque todo o discurso da Marina é um discurso de construção de uma alternativa, não é simplesmente lançar uma candidatura. Então ela tá numa encruzilhada mesmo, entre aproveitar o seu capital político, que pode se dispersar até 2018, esse capital já pode ter se volatilizado, ou manter a sua coerência. Né? É uma decisão que ela vai ter que tomar hoje, vamos ver. Agora, se ela não for para a disputa, que é o que me parece mais provável, que ela não vá para a disputa, A grande beneficiada é a Dilma e o grande prejudicado é a eleição em si, né? Porque a eleição ela vai perder uma candidata que tem um diferencial, né? A Marina se diferencia, ela se distingue, né? Não precisamos gostar da Marina para reconhecer isso, né? Ela tem um diferencial e ela dá um tempero diferente à eleição do ano que vem. Sem a Marina, a eleição vai ficar mais chata e aumenta o favoritismo da Dilma.
Na semana retrasada, quando o Eduardo Campos deixou o governo, né, o PSB deixou o governo, retirou os cargos do governo, o senhor tinha comentado que ele já estava fazendo esse cálculo pensando que a Marina não seria candidata para ele tentar se apresentar como uma alternativa, né, como novo nas eleições do ano que vem. O senhor acha que ele pode capitalizar parte desses votos da Marina?
É uma situação contraditória. Quer dizer, por um lado, a oposição, aí no caso o Eduardo Campos, é uma coisa híbrida, né, não é nem oposição nem situação. Mas, por um lado, tanto para o Eduardo como para o Aécio, a candidatura da Marina seria boa, por uma razão muito simples. Três candidatos concorrendo contra a Dilma aumenta a chance de segundo turno. Agora, por outro lado, pensando apenas na candidatura do Eduardo Campos, a hora que a Marina sai de cena, ele ganha espaço, né? O espaço de crescimento, tanto do Aécio como do Eduardo, aumentaram. Então, tanto é possível dizer que aumentam as chances da Dilma vencer no primeiro turno, mas também aumenta o espaço de crescimento do Aécio e do Eduardo Campos. Não quer dizer que eles vão crescer, nem quer dizer que a Dilma vai ganhar o primeiro turno. As duas coisas podem acontecer, é difícil prever, né? É difícil prever, quer dizer, mas o fato é esse. Uma coisa é o Eduardo Campos ter que superar uma Marina. Agora, se não tiver mais Marina, pronto, né? Quer dizer, você tem um espaço. Quer dizer, o que ele vai ter que fazer é convencer ele, o Aécio, mas a Dilma também vai estar tentando fazer isso, convencer o eleitor marineiro, né, de que ele é uma alternativa, esse candidato.
Bom, professor Carlos Zanuffi, então gostaria de agradecer a sua participação mais uma vez aqui na Rádio FMG Educativa. Nós voltamos com a coluna de política na próxima sexta-feira.
Até a próxima sexta e bom fim de semana para todo mundo.
A coluna de política com o professor Carlos Ranulfo vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal FMG e você pode conferir esta e outras colunas em nosso site no fmg.br/rádio.